Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo concede habeas corpus a réus no caso Lava Jato.
STJ decide que candidata com hepatite B eliminada em concurso poderá tomar posse.
Trabalhador vítima de racismo será indenizado por danos morais.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Marina Faldi.
E eu sou Arthur Filho.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus a 9 empresários acusados de envolvimento no suposto esquema de desvio de recursos da Petrobras.
Todos terão direito a responder a processos em liberdade e terão a prisão preventiva substituída por medidas cautelares. Jorge Macedo.
Os réus passarão a ser monitorados por tornozeleira eletrônica e devem se manter afastados da direção e administração de empresas envolvidas nas investigações. Deverão ainda cumprir recolhimento domiciliar integral, comparecer em juízo quinzenalmente para informar e justificar atividades. Além disso, ficam obrigados a comparecer a todos os atos do processo, bem como estão proibidos de manter contato com demais investigados e de deixar o país. O descumprimento de qualquer dessas medidas resultará no restabelecimento da prisão.
Uma mulher que, por ter hepatite B, havia sido impedida de assumir uma vaga para a qual foi aprovada em concurso público, poderá ocupar o cargo.
A decisão é da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça.
O caso chegou ao STJ em recurso da candidata depois que o Tribunal de Justiça de Rondônia considerou que ela não tinha direito à nomeação. Tiago Gomide.
O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, observou que o laudo produzido pela administração pública não menciona as formas de contágio nem a presença de sintomas da doença para demonstrar eventual incapacidade com o exercício do cargo. Além disso, o relatório médico apresentado pela candidata atesta a presença da patologia, mas de forma não ativa e assintomática.
Candidato com doença autoimune, imunossupressora ou sexualmente transmissível, não pode ser impedido de ingressar na carreira militar.
A decisão é da quinta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Simone Oliveira.
Ao analisar o caso, o relator afirma que a exclusão sumária de candidatos em processos seletivos para os quadros do Exército Brasileiro, em razão de doença autoimune, imunodepressoras ou sexualmente transmissíveis, constitui conduta discriminatória e irrazoável, visto que tais enfermidades não conduzem a uma automática incapacidade para o trabalho.
Um zelador vítima de racismo será indenizado em R$50 mil.
O jovem de 29 anos era humilhado rotineiramente pela síndica do condomínio para a qual trabalhava.
Ele chegou a ser despedido durante licença médica após sofrer um infarto.
Segundo o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo, a dispensa foi ilegal.
Além disso, o estado de saúde precário em que se encontra o jovem, incapacitado para as atividades, tem relação com a sobrecarga de trabalho e com o tratamento desrespeitoso que recebia.
A primeira vara civil de família e de órfãos e sucessões de Braslândia, no Distrito Federal, condenou uma cooperativa de transporte a pagar R$39 mil a uma passageira idosa.
Ela teve a coluna fraturada após uma freada brusca do veículo.
A idosa, que vendia salgados para complementar a renda, ficou incapacitada para o trabalho. Pedro Scartesini.
A cooperativa alega contradições no relato da vítima de 61 anos de idade, mas para o juiz que cuidou do caso, a idosa sofreu diversas lesões que deixaram sequelas em virtude da má prestação de serviço oferecido pela empresa de transporte. Ainda cabe recurso da sentença.
A sexta turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com sede em São Paulo, condenou a União a ressarcir uma mulher que teve o título de eleitor suspenso por equívoco da administração.
Em razão do erro, ela não pôde participar das eleições de outubro de 2004 e o título acabou cancelado. Juliana Costa.
A União recorreu ao TRF3 alegando a inexistência de comprovação quanto ao nexo causal entre a conduta da administração e os danos alegados pela autora, o que não caracterizaria o dano moral. Ao analisar a questão, a relatora do processo destacou que o dano sofrido pela autora teve origem no cancelamento do título de eleitor, equívoco cometido no recadastramento de eleitores.
próxima.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.